Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Romário Falsi na área e vamos embora hoje falar sobre a formação do professor, a formação continuada do professor. Esse é um assunto que tem caído muito nos concursos, no magistério, e você precisa entender. Temos uma autora que é uma autora que é a grande referência na área quando se fala de formação continuada para o magistério, que é a autora Vera Candal, Vera Maria Candal, que vem falar muito sobre a questão da diversidade, a questão da formação do professor. Então, gente, a nossa aula de hoje vai ser com base no livro dela, e esse livro vai te ajudar muito no concurso público, que se chama, gente, Magistério Construção Cotidiana. A autora, ela basicamente vai falar que nós, professores, nos formamos nos cursos, na universidade e aí nós vamos para o mercado de trabalho. Quando nós chegamos lá no mercado de trabalho, a gente vai dar de frente com uma turma. E aquela turma geralmente tem alguns desafios que você tem que ter. Sabe o que eu estou falando, né? Aquele aluno mais bagunceiro ou aquele problema que você tem com determinados alunos, com determinada turma. E aí você começa a ter as dores de cabeça e falar: caramba, o que que eu faço da minha vida? Ah, eu vou largar essa escola, eu vou largar essa turma, vou largar o magistério, não consigo resolver meu problema. E aí, o que que tu faz? Gente, é basicamente sobre isso que a autora ela vem falar, que ela vem trabalhar o seu livro. E o livro se chama Magistério Construção Cotidiana. Ela quer de cara que a construção da nossa formação continuada seja a nossa prática de aula. E aí, gente, o que mais cai em concurso no livro dela é quando ela tenta separar e é quando ela separa em duas perspectivas a formação continuada que nós fazemos. E aí existe uma perspectiva clássica e existe uma perspectiva atual. Geralmente, no concurso público, eles vão pedir exemplos do que é uma perspectiva clássica ou o que é a perspectiva atual de formação continuada do professor. Bom, então vamos lá que eu vou te explicar o que é a clássica e a atual. Daqui a pouco eu vou para os slides e nós fazemos uma revisão, beleza? A perspectiva clássica, ela bate diretamente com o que nós mais fazemos, que é o quê? Você está na sala, vamos colocar uma situação, uma hipótese aí, vamos lá. Você está na sua sala de aula e você tem dois alunos que chegam lá que são hiperativos. Dois alunos hiperativos na sua sala de aula. E aí, o que que tu vai fazer com eles? Romário, não sei, tô com muita dificuldade. E aí, gente, vou fazer uma formação continuada, uma atualização, uma reciclagem para eu poder lidar com o aluno hiperativo. E aí, você que está lá na sua sala de aula, cheio de problemas para tentar resolver, você fala: ah, vou fazer uma pós-graduação. Vou fazer um curso de extensão em educação especial e inclusiva. E aí você que está cheio de problema lá na sua sala, você vai para a sua especialização. Chega lá na especialização, você vai ter um monte de teoria. Vai ter um professor lá que vai estar dando os exemplos da vida dele, da história dele. E você lá com um problema, com o Joãozinho, com a Maria, na sua sala, tendo que fazer todo um curso que vai te dar uma bagagem teórica, mas que não vai resolver o seu problema. É isso. A perspectiva clássica, gente, que a autora fala, é quando nós buscamos uma pós-graduação, seja uma pós-graduação em termo Pode ser, por exemplo, até um mestrado, um doutorado, uma especialização. Você vai fazer um curso de extensão, você vai para um seminário, uma reciclagem, vai assistir uma palestra, vai assistir um curso online. Tudo isso, gente, é a perspectiva clássica de formação continuada. É como se você, professor, lá na sua sala, com os problemas que você está tendo, você tivesse que voltar à universidade e voltar a ser aluno. Essa perspectiva clássica, a autora, ela é completamente contra. Ela não quer abolir, ela acha importante, mas isso sai completamente e não resolve o problema de sala de aula. Cara, a autora, ela é tão interessante que no livro dela ela diz assim: olha, o professor muitas das vezes tem um problema na sala de aula e muitas das vezes ele tenta resolver os problemas dele indo em amigos, indo às vezes no esposo, na esposa, namorado e namorada para tentar achar alguma solução. Então, muitas das vezes, os professores acabam pedindo conselhos para as pessoas que nem da educação são. Tamanha a discrepância entre o que é a educação com problemas em sala de aula e o que acontece fora dela. Então, gente, o que a autora quer é que exista uma perspectiva nova de formação continuada. E essa perspectiva nova de formação continuada vai se chamar de perspectiva atual. Essa perspectiva atual, ela quer que a escola, presta atenção aqui, que a escola seja o locus da formação continuada do professor. Que os problemas que o professor tem ali na escola possam ser resolvidos dentro da própria escola. Que tal o papel da orientação pedagógica, da orientação educacional ajudar? Que tal o horário de planejamento, que é incluído na carga horária, possa ser não para tarefas burocráticas, e sim para que os professores possam resolver seus problemas de um ajudando o outro? É como se fosse um grupo de estudo, um grupo de apoio. A perspectiva atual, gente, com a escola, com o locus, é a situação, problema de uma sala de aula ser discutida por uma equipe. E aí, sim, pode-se chamar personalidade de fora, pode-se chamar um professor para ajudar, pode-se chamar um palestrante para ajudar, mas que seja dentro desse tema. Saia da informalidade. É isso que a autora quer. Que um curso de pós-graduação não seja um curso somente teórico, mas que pegue assuntos do dia a dia. Que o professor, que quando vai para a pós se torne aluno, mas que ele se torne um professor também. Que seja assuntos do cotidiano da escola, da construção cotidiana da escola. Esse é o objetivo da autora. Então, a escola é o locus da formação continuada. E aí, gente, eu também quero deixar muito claro. Ah, então significa que a gente acaba com as universidades, trabalha dentro da escola mesmo e ponto? Não, né, gente? Nem 8, nem 80. O que a autora quer é que possa ser discutido. E outra, não é só discutido de forma empírica. É importante também discutir a relação entre teoria e prática. Mesmo nas reuniões escolares, que tenham um referencial teórico para ser discutido, algum artigo científico para ser discutido, que se não for discutido, não vai conseguir ser ajustado. É basicamente esse o papel do livro. Resumindo, a visão da autora é essa. E aí, gente, o que vai cair na sua prova? Qual é a perspectiva atual E qual é a perspectiva clássica da formação continuada e qual a visão da autora? Ok? Agora que eu já basicamente fiquei aqui 10 minutos contigo falando sobre o livro e sobre a visão da autora, é importante nós vermos isso no slide para a gente entender por onde nós estamos caminhando. Ok? Então, vamos lá. A formação continuada inclui a atividade desenvolvida pelo professor em exercício após a sua formação inicial. Se formou? Está na escola? Está dando aula? Surge a formação continuada. Segundo Kandal, esta formação é feita numa perspectiva clássica ou atual? Na perspectiva clássica, estão a iniciativa de instituição e órgão governamental que enfatiza a qualificação, reciclagem e especialização como voltar e atualizar a informação recebida. Essa é a clássica. Em geral, o professor volta à universidade para curso de pós-graduação, lato sensu, escrito sensu, pode também frequentar curso promovido pela secretaria, participar de eventos, seminário, congresso e jornada. Tudo clássico. A perspectiva atual, a busca pela educação continuada, sai do exterior para o interior da escola. Valoriza o saber do professor, pois neste cotidiano ele aprende, desaprende, reestrutura o aprendido, faz descobertas e, portanto, nesse locus que muitas vezes vai aprimorando a sua formação. Às vezes ele não precisa de um saber geral, ele precisa de uma pontuação específica, né, gente? Vejamos, por exemplo, um fato noticiado pela televisão. Uma professora que descobriu a capoeira como possibilidade de explicar a geometria a seus alunos. Ela não só conseguiu seus objetivos no tocante à geometria, como também aumentou a autoestima desses alunos que se consideravam incapazes. Mas para que o professor se qualifique cada vez mais, não basta participar em curso. É necessário que se reflita sobre a prática, que problematize, busque alternativas de solução. A partir de então, poderá socializar essa prática, tornando coletiva, confrontando conclusões com a do grupo, a importância do grupo. Atualmente, existe, por exemplo, os amigos da escola, como empresas ou universidades, que se responsabilizam por uma ou algumas escolas na mesma região geográfica. No caso das universidades, estas oferecem possibilidades de atualização aos professores dessas escolas. Essa perspectiva tende a uma dicotomia entre o que é prática e o que é teoria, pois os conhecimentos partem de instituições que promovem curso e outras atividades, até considerando o diagnóstico do grupo que irá atender, mas sem levar em conta que saber esses professores têm. E em outro locus que não são do seu cotidiano, onde acontece o fazer docente com seus acertos, erros, dificuldades, trocas, improvisos diante do inesperado. Sendo, portanto, um terreno fértil para um trabalho da formação continuada de professores. Não basta, gente, somente trazer o professor. É importante vir com a sua história, com a sua bagagem e trabalhar tudo aquilo que está tendo de dificuldade de ações. É basicamente esse o caminho do livro. Gente, a formação continuada deve estar articulada ao desempenho profissional do professor, tornando a escola como lugar de referência. Trata-se de um objetivo que só adquire credibilidade se os programas se estruturar em torno dos projetos de ação e não só voltada para o conteúdo acadêmico. Na perspectiva atual, pretende-se não estabelecer uma separação entre os que produzem conhecimento com os docentes das universidades e os que aplicam os conhecimentos do ensino fundamental e médio. Porque além dos valores elitistas que estão por trás dessa divisão, não se estará reconhecendo e valorizando o saber do professor, advindos da prática do cotidiano, que merecem ser considerados. Prova disso são alguns depoimentos dos professores citados por Kandal. Gente, aqui eu vou mostrar para vocês alguns professores que fizeram cursos depois de estarem em sala de aula. Os depoimentos deles são assim, olha só. Do curso que eu realizei, pude aproveitar alguma coisa, mas pouco a gente pode aplicar, pois é a prática que vai ajudar. Gostei do curso, mas só depois, no dia a dia, a gente vai deixando aquilo que tinha aprendido, porque a prática vai ensinando outras coisas mais importantes. É na prática do dia a dia que a gente aprende de verdade, sem negar a importância da teoria. Ou seja, gente, a autora também ela é muito inteligente quando ela fala do ciclo de vida do professor. Que nós, principalmente, você que está aqui comigo, cara, você que nunca entrou numa sala de aula e você está estudando para fazer o concurso público, você vai passar no concurso público aqui com a gente. Passou no concurso. Mandou mensagem agradecendo o professor Romário. Tomou posse. Me chama para o churrasco da sua posse, por sinal. Tomou sua posse, ok? Gente, quando você entra na sala de aula, você entra com todos os livros. Comigo foi assim, tá? Passei no concurso, fui lá para dar minha aula. Gente, quando eu entrei, caramba, eu olhei a turma. Cara, eu vim com todos os livros assim, ó. Junto comigo, eu falei, ó, hoje que eu vou aplicar Piaget, vou aplicar Vygotsky, vou aplicar tudo aqui nessa sala de aula. Gente, cheguei lá, um sexto ano, super agitado, isso, sexto ano, vocês sabem bem como é, super agitado um sexto ano, e esse sexto ano, gente, jogando bolinha de papel, e eu tentando falar com eles com uma dificuldade. Cara, a sala, ela tinha uma acústica horrível, porque não tinha janela, então você escutava o que os outros estavam falando. Ainda tinha aula de educação física com um apito na quadra que vinha para dentro da sala. Eu falei, caraca, peguei todos os livros, joguei fora assim, eu falei, vup, sobrevivência. Depois, deixa eu pegar o Piaget aqui, deixa eu pegar o Vygotsky, deixa eu pegar o Libânio. Primeiro, gente, é a etapa de sobrevivência. Depois que você vai conseguindo utilizar dos conceitos que você trabalha, conforme mais experiência você vai tendo, você vai adquirindo mais consciência da sua profissão e aí você consegue já saber aquilo que melhor você aplica, qual teoria você tem mais dificuldade, a forma de lidar com o aluno. E isso, gente, é experiência. E se você pega a teoria junto com a prática, é aí que vai dar certo. Então, a autora ela faz isso. Ela entrevista professores e vai dizendo um ciclo da vida do professor. Privilégio. E aí? Só para ficar bem claro. Você está conseguindo se colocar no lugar? E de como a autora ela foi super inteligente em fazer esse livro? É um livro muito atual. Privilegiando-se a escola como locus da formação, estaremos favorecendo processos coletivos de reflexão e intervenção da prática pedagógica concreta. Parte-se das reais necessidades dos professores, do problema do dia a dia e favorece um processo de pesquisa e ação. Para se contrapor, gente, essas abordagens mais tradicionais, surgiram pesquisas e reflexões visando construir uma nova concepção de formação continuada. Em artigo que pretende examinar essas abordagens, Kandal identifica três teses que sintetizam os principais eixos. Que eixos são esses? Vamos lá, da formação continuada. Um, gente, o processo de formação continuada deve ter como referência fundamental o saber do professor, seu reconhecimento e valorização. Gente, uma formação continuada deve considerar o saber de cada professor que está lá, porque senão você volta a ser aluno e o seu problema não é resolvido. Então, que saber possui o professor? Que tipo de relação esses saberes têm com a ciência da educação? Esse é um campo de pesquisa emergente e pouco explorado. Segundo, gente, a formação continuada deve considerar o ciclo de vida e a fase do desenvolvimento do professor. Isso porque as questões, dúvidas e necessidades são heterogêneas, dependendo da fase da carreira do professor. Um professor iniciante, igual eu citei no exemplo, vai ter um determinado tipo de dúvida, e um professor mais experiente vai ter outro. Então é importante saber que conhecimento esse professor tem e também que fase da vida, do ciclo do professor, ele também está. E o terceiro, gente, que é o ponto principal do livro, saber docente e sua valorização. Que ciclo da vida ele está? A parte principal do livro é essa parte número 3. Já fiz várias questões de prova que cobrou qual é essa parte número 3. Que temos a valorização, o ciclo de vida do professor, e aí nós vamos ter que a escola deve ser o locus privilegiado da formação continuada do professor. A escola como locus da formação continuada. Os programas de formação se estruturam com base nos problemas e projetos de ação e não necessariamente de conteúdo acadêmico. Apontam a importância de criar espaço e tempo escolar que favoreçam processos coletivos de reflexão e intervenção do professor de forma concreta. Então, gente, a autora ela vai dar grande foco para que a necessidade de repensar o trabalho da supervisão e da coordenação educacional, que geralmente são trabalhos muito mais burocráticos, muito pouco de orientar e muito mais de burocracia, muito mais de cobrar que tu chegue no horário, muito mais de cobrar que você preencha o diário do que te ajudar com problemas do dia a dia. Então, ela pede para que isso seja repensado, seja reestruturado. É um livro muito atual. Beleza? Pessoal, diante disso, eu vou falar com vocês sobre, basicamente, o que a autora vem concluir diante desse projeto. Ok, gente? Vamos lá, então. Para a implantação de qualquer proposta que se propõe à renovação das escolas e das práticas pedagógicas, a formação continuada dos professores passa a ser um aspecto crítico e importante. Qualquer possibilidade de êxito do processo que se pretenda mobilizar tem na professora em exercício o seu principal agente. Nesse sentido, a formação continuada, sem dúvida, é um tema atual de natureza complexa, que pode ser analisado por diversos enfoques, dimensões e estratégias. Em confronto com uma perspectiva que centra a formação continuada do professor para se capacitar presencial ou à distância, as ofertas online se multiplicam, orientando a reciclar o conhecimento dos professores. Certamente, é a perspectiva mais desenvolvida. Vem se configurando nos últimos tempos uma série de buscas, reflexões e pesquisas que não negam a contribuição dos cursos, mas estão orientados a construir uma formação continuada diferente. É nessa perspectiva que situa o trabalho nos três aspectos no processo. A escola como locus da formação continuada. É muito frequente nas pesquisas onde os professores têm um depoimento. No princípio, a gente fica com medo, mas é a prática que vai ajudar a vencer a barreira, os desafios. Gostei do curso, mas no dia a dia a gente vai deixando, porque a prática vai ensinando coisas mais importantes. Esses depoimentos, claramente, né, gente, mostram que a experiência do professor no dia a dia, que é o locus da formação, no cotidiano ele aprende, desaprende, reestrutura o aprendido, faz descobertas e, portanto, é nesse loco que ele vai aprimorando a sua formação. Nesse sentido, considerar a escola como locus da formação continuada passa a ser uma afirmação fundamental e construir a perspectiva de formação que não se limite apenas conhecer, oferecer cursos aos professores, né, gente? Uma outra coisa, valorizar o saber do professor. O segundo eixo é a valorização do saber docente, que é extremamente atual e vem provocando uma importante linha de reflexão de pesquisa pedagógica nos últimos anos. Parte de perguntas como o seguinte: que saber possui o professor? São esses profissionais simplesmente canal de transmissão e socialização de saberem já produzido por outros profissionais? Esses professores constroem algum saber específico? Que tipo de relação esses saberes têm com a ciência da educação? Então, gente, quando a autora vem falar da valorização do saber docente, vem falar muito da prática de nós e de nós levarmos isso para o nosso dia a dia, para a nossa escola, para o diálogo, para a confrontação. Ok? E aí, gente, para completar a conclusão da autora, ela faz alguns questionamentos. O primeiro, se refere muito dessas buscas a apresentar a tendência de privilegiar os aspectos psicossociais e a realidade micro de caráter intraescolar ou variáveis internas de desenvolvimento profissional, deixando em segundo plano o contexto político e ideológico da profissão docente. Ou seja, não adianta também só trabalhar, gente, a parte de sala de aula, porque é necessário confrontar a teoria com a prática. Não só a teoria, não só a prática. E também entender que cada prática ela tem uma função político-filosófica. Então, a conclusão da autora é que não pode só se trabalhar dessa maneira. Você tem que trabalhar a perspectiva atual, conciliando teoria e prática. Ok? Seguindo, gente. Outro aspecto diz respeito ao fato dessa perspectiva ter trabalhado muito a relação entre a cultura escolar, a cultura da escola, o universo cultural de diferentes atores presentes na realidade. É posta muita ênfase na problemática do saber escolar e do docente. O estudo, em especial, de interesse, vem sendo desenvolvido por vários autores na perspectiva de se trabalhar, no âmbito educativo, questões relativas à diversidade cultural, étnica, questões de gênero. Essa temática é hoje ignorada na formação continuada de professores. E, gente, muitas das vezes é isso que nós enfrentamos. O quê? A relação entre meninos e meninas na aula de educação, ok? Nas nossas aulas. As diversidades culturais que nós enfrentamos. Étnica, como, por exemplo, o combate ao racismo. O bullying, que é muito pouco trabalhado na formação continuada. A autora afirma a importância dessas tendências em que se reconhece o limite e chama atenção para a necessidade de uma consciência dentro desse processo. Atenção! Ela encerra o livro dizendo que nós temos que articular, dialeticamente dialogar as diferentes dimensões da profissão docente. Que dimensões são essas? A formação continuada, ela deve levar em conta o aspecto psicopedagógico, o aspecto técnico, científico, político-social, ideológico, ético e cultural, sendo a escola o locus da formação continuada. Resumindo, né, gente? O que a autora quer? Ela quer que se alinhe teoria e prática, as dimensões do professor para situações do dia a dia. Ela não quer acabar com mestrado, com doutorado, com especialização, não. Mas que os próprios sistemas de ensino ofereçam uma formação continuada que seja voltada para resolver problemas dos próprios professores na sala de aula. E também a reinvenção da coordenação, da supervisão pedagógica educacional para ajudar os professores no dia a dia diante dessa situação. Cara, nesse livro cai muito esse aspecto e para você diferenciar o que é a clássica da atual e a atual é a escola como locus da formação. Acho que ficou bem claro, trabalhamos bem aqui a formação continuada. Um grande abraço para você e tudo de bom.